Segundo Samuel 9, a história de Mefibosete, que começamos na última aula. Lendo novamente o início do capítulo, lembrando também que esse capítulo está inserido no meio de dois capítulos que falam sobre guerras, sobre as guerras, as conquistas do rei Davi. Nós temos esse capítulo no meio falando sobre um dos aspectos, né? Um exemplo prático de como Davi governava com justiça na presença de Deus, como era a natureza, como, né? E como falei, é um dos aspectos de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Eu não acredito que a gente possa identificar uma só coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa de uma qualidade. Não, eram várias coisas que, somadas, faziam de Davi um homem segundo o coração de Deus. Mas isso nos ajuda, essa qualidade que estamos vendo nessa história, nesse episódio, nos ajuda a entender um pouco sobre a natureza de Deus. Então, capítulo 9, versículo 1 diz assim: perguntou Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jônatas? Então, nós falamos bastante na aula passada, não vou ficar muito nesse ponto, mas vale a pena. Eu tenho falado assim que é um dos aspectos que me empolga bastante, um dos desejos que eu tenho de aprofundar mais, é de entender essa palavra bondade, uma palavra no original, né? Se quem gosta de anotar, de saber do que palavra que é essa, né? É uma das maneiras, o alfabeto hebraico é diferente, mas eu já vi com várias grafias em inglês ou português, mas acho que uma grafia que você pode usar é CHESED, mas pronuncia com som de K, de Q, né? Cassid. Não sei a pronúncia, mas pelo menos alguma coisa parecida com isso. Essa palavra é traduzida nas nossas Bíblias como bondade, misericórdia, fidelidade, devoção, né? Eu dei um exemplo em Jeremias 2:2, né? Devoção. Então tem várias traduções, talvez a mais frequente, eu não conferi o número de vezes, mas talvez a mais frequente seria misericórdia. Mas não é por isso que a gente tem que às vezes seguir alguns livros que nos ajudam a saber a palavra no original, porque não são todas as vezes que aparece misericórdia em português que é essa palavra. Então às vezes isso faz um pouquinho de confusão. Eu estou tentando elaborar uma lista para quem gosta de estudar, não ficou pronta ainda, mas estou tentando elaborar uma lista de todas as referências no Velho Testamento que aparece essa palavra, porque é interessante para a gente seguir e ver como ela é usada no Velho Testamento. Mas seria uma das palavras que nos ajudaria a entender no Novo Testamento graça, né? A palavra graça não é muito usada no Velho Testamento. Mas esta palavra, bondade ou misericórdia, seria talvez a principal palavra do Velho Testamento que vai nos ajudar a entender a graça de Deus. E como eu falei na aula passada, nós não podemos entender a graça de Deus só lendo o Novo Testamento. Né? A Bíblia é um livro completo, tem um plano de Deus, e a gente precisa conhecer Deus com o Velho Testamento, e a gente precisa conhecer até as coisas da nova aliança. A gente tem que voltar na velha aliança para entender a sequência, porque a nova aliança não veio como um pacote novo. Vocês compreendem isso? Eu tento passar isso, talvez até fica meio chato ficar repetindo muito, mas como eu sei que a maioria dos cristãos, até a maioria de pastores, pregadores, autores, a maioria não entende o Velho Testamento dessa perspectiva. O Velho Testamento, para a maioria das pessoas, é um livro que você tira algumas histórias, algumas inspirações, alguns pontos de referência, mas a nossa história como povo de Deus, como povo da aliança, da nova aliança, do sangue de Jesus, essa história começa no Novo Testamento. E não é verdade. Jesus veio para Israel para dar continuidade. Ele começou algo novo, mas usando a história de Deus de todos esses anos anteriores. Então, para entender a graça de Deus, eu preciso entender como Deus trabalhava no Velho Testamento, porque Deus usou esses conceitos, construiu em cima desses conceitos para levar a graça de Deus ao povo daquela época. Então, nós precisamos desses contextos, e a história de Mefibosete é uma das grandes histórias de graça no Velho Testamento. Depois nós vamos até fazer uma relação que não está na folha para ajudar a gente a guardar esses pontos, né? Mas, então no versículo 1 ele fala, Davi pergunta, tem alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jônatas? E aí ele chama um servo, um ex-servo, né, de Saul. Saul já tinha falecido, então esse homem Ziba não era mais servo. Lá embaixo no capítulo, não tinham chegado lá ainda, mas no final do versículo 10, você descobre que Ziba não era muito fraco. Né? Ele tinha sido um servo, talvez um mordomo. Ele não era qualquer servo, provavelmente, na casa de Saul. Ele provavelmente era o administrador, um dos principais responsáveis na casa de Saul. E ele tinha 15 filhos e 20 servos. Para um homem ter, tudo bem, ele tinha uma família grande, 15 filhos, né? Mas ele tinha 20 servos. O que, que me diz isso? Para um homem ter 20 servos, ele tem que ter propriedades, ele tem que ter posses. Ele tem 20 servos, primeiro ele tem que, se ele não pagava salário, né? Não sei se eram escravos, ele não pagava salário, mas ele tinha que ter primeiro serviço para eles, ele tinha que ter com que sustentar toda essa gente. Então, Ziba não era uma pessoa qualquer, ele tinha a vida dele. Se ele estava, se ele tinha herdado, ficado com algumas posses do rei Saul, não sei, mas ele era uma pessoa que tinha bastante posses por essa informação. Então, esse homem Ziba vem e dá para Davi, essa parte que nós já vimos, que ele informa que ainda tem um único descendente da casa de Saul. Então, lembrando que vai aparecer no capítulo 21 de 2 Samuel, vai aparecer uma outra história com descendentes de Saul, mas eles eram filhos de concubinas, mas filhos da esposa oficial, vamos dizer assim, de Saul, né, eram 4 filhos, todos os 4 já tinham morrido. As escrituras não nos dão notícias de nenhum descendente dos outros 3 filhos de Saul. Só um dos filhos de Saul, Jônatas, tinha um filho. Então, esse era o único descendente. Tanto é que em 1 Crônicas, no meio daquelas genealogias, todos aqueles nomes de crônicas, quando dá a descendência de Saul, a descendência de Saul segue através de Mefibosete. É o único. Se não existisse Mefibosete, não teria descendência de Saul. Tinha acabado ali mesmo, né? Não tinha mais ninguém. Então, o único descendente legítimo, o único sobrevivente, o único que tinha sobrado da casa de Saul era o filho, era o neto de Saul, filho de Jônatas, Mefibosete. E Ziba já dá para o rei, né? É aquela coisa assim, tem um filho, né? Bastava falar isso. Mas quando Ziba falou assim, tem um filho, o que ele falou? Vocês lembram? Na semana, né? Ele falou assim, tem um filho, e esse filho tem uma qualidade, tem uma identificação, tem uma qualificação. Qual que é? Ele é aleijado de ambos os pés. Né? Então ele é um. Você está querendo alguém da casa de Saul? Tem um que não presta para nada. Você quer informação? Mas tem um lá que não presta para nada. Né? E onde que ele está? está escondido num lugar longínquo, muito, muito escondido, né, por duas razões que nós podemos imaginar. Uma, que ele queria ficar longe mesmo, que ele tinha medo de ser eliminado, né, pelo outro rei de Israel, por Davi. E outro, porque aquele último sobrevivente dos quatro filhos de Saul, Isbosete, tinha tentado levantar um reino paralelo, um reino contrário a Davi, nesse mesmo lugar onde Mefibosete estava. Então, essa história, falamos sobre o fato, né, nós temos a informação de como ele ficou aleijado, né, que foi na fuga, e ele, a pessoa que cuidava dele, deixou cair na pressa, e ele machucou, né, ele deve ter quebrado ossos nos dois pés, e então sarou de uma forma errada, ele não conseguia mais andar. Essa é a história de Mefibosete. Ok, agora nós estamos, nós vamos seguir um pouquinho mais adiante, então, a história dele hoje, para depois nós consolidarmos alguns pontos sobre ele, para a gente guardar a figura da graça de Deus através dele. Mas vamos seguir um pouquinho mais a história dele. Ele foi localizado, então, nesse lugar longínquo, Lodebar, significa um lugar sem pasto. Ele é um fugitivo. O nome de Mefibosete significa vergonha. Não foi o nome que o pai colocou nele, né? Foi o nome que deve ter colocado sobre ele depois, por causa da situação. Quem, né? Vergonha, sabe aquela história de Icabod? Né, que o menino nasceu quando a arca foi tomada, o pai morreu, o avô morreu, né, aquela história no início de Samuel. Então a glória de Deus se apartou e a mãe colocou, né, morrendo ao dar à luz, a mãe colocou o nome de Icabod, a glória se foi de Israel. Então não sei, nós não sabemos que condições que causaram esse nome de vergonha, Mefibosete, mas esse era o nome dele, né? Aquele aleijado dos dois pés, vergonha por ser aleijado, vergonha porque a casa de Saul tinha acabado vergonhosamente, todos mortos na batalha, tudo errado, né? Então a vergonha total, esse único sobrevivente, representa isso. Então, no versículo 5, o rei Davi manda trazê-lo da casa de Maquir, onde ele está. Então, agora nós estamos no versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Tem certas coisas que a gente tem que tentar imaginar, né? Eu não sei se, como não tinha cadeira de rodas, eu não sei como que ele se locomovia, se sempre tinha alguém para segurar, se ele tinha alguma forma de muleta, pode ser também. Mas eu quero que vocês imaginem essa cena aqui, que é bastante dramática. A palavra de Deus às vezes dá alguns detalhes a mais, outras vezes deixa algumas coisas para você imaginar. Nunca devemos ir muito longe imaginando coisas que não estão escritas, né? É um princípio de interpretação bíblica, que às vezes a gente viaja assim, imaginando coisas que não temos base para dizer se tem ou não tem. Mas eu quero que vocês imaginem uma pessoa aleijada de ambos os pés, se alguém estava ajudando ou não. A cena é uma cena assim de uma pessoa desajeitada, uma pessoa que não podia ter nenhuma graça, no sentido que a gente fala assim de graça natural, uma pessoa que sabe se portar bem. Ele é uma pessoa desajeitada, aleijada, e provavelmente ele praticamente se jogou no chão diante do rei Davi, por várias razões. Uma das principais, por que ele estava escondido, por que ele estava tão longe? Provavelmente, ele tinha 5 anos, na época ficou aleijado, mas ele deve ter sido criado sempre ouvindo, assim, olha, você fique longe, porque você é de uma família real. Se alguém descobrir você, você será morto, porque é outra família real agora. Era a coisa mais esperada, que quando mudava a família real, todos os descendentes, quem pudesse ter algum direito ao trono, seria morto. Então nós não sabemos o que, que Davi mandou falar, o que, que Mefibosete está pensando, né, em toda essa viagem que pode ter levado mais de um dia para chegar à presença de Davi. O que, que Mefibosete estava pensando? O que, que ele estava guardando? Será que o rei mandou trazer-me aqui porque não queria me matar lá? Ele vai me matar na frente de todo mundo? A gente não sabe. Será que os mensageiros do rei já falaram, ó, não precisa se preocupar? Não sabemos esses fatos. Mas todos os detalhes que nós temos nessa cena aqui nos mostram uma pessoa que não tem um mínimo. Vocês acompanham depois, que aqui no início vocês podem falar assim, não, você está imaginando muita coisa. Mas seguindo a história, vocês vão ver que Mefibosete, ele não só fala com aquela forma. Todo mundo que chegava na presença do rei se humilhava. Todo mundo que chegava na presença do rei prostrava. Nada disso é anormal em si. A pessoa falava assim, eu sou teu servo, né? Você pode ver a forma que as pessoas falavam, isso era comum. Mas Mefibosete, ele vai além, porque apesar dele ser um descendente de uma família real, se ele sabia ou não da história de Jônatas com Davi, nós não sabemos, mas Mefibosete não espera nada. Ou ele espera a morte, ou ele não espera nada. Então ele se joga desajeitadamente na frente do rei, com o rosto em terra, e se inclinou. E disse-lhe Davi, eu não sei, tem algumas coisas que eu não sei dizer. Eu imagino que se o rei não tivesse um desejo de honrar, se o rei não quisesse alguma coisa, eu acho que ele não falaria o nome da pessoa. Isso aí eu não posso afirmar, não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que é significativo o fato de que Davi fala assim, disse-lhe Davi, só o nome dele, Mefibosete. Agora eu quero que vocês imaginem Davi. Agora vamos mudar. Mefibosete está ali, não tem nada para esperar, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele acha absurdo, vai achar absurdo o que Davi vai fazer para ele. Ele não espera nada. E lembre que no final eu quero que vocês vejam a graça de Deus. Então, queira você ou não, eu e você somos Mefibosete, nós temos que nos encontrar aqui. Se você não se acha no lugar de Mefibosete, você não achou a graça ainda. Se nós não nos achamos ainda como pessoas aleijadas, desajeitadas, e eu vou além daqui um pouquinho, sem direitos, sem reivindicações, sem achar que eu tenho alguma coisa para esperar, sabe aquela coisa assim, eu sempre falo assim, né? Até que enfim alguém deu valor para mim, né? Assim, aquela coisa assim, né? Eu sofri, mas eu sabia que um dia Deus ia ver meu valor, né? Eu sabia que um dia Deus ia ver meu coração sincero, sabe, aquela coisa assim, finalmente, né? Ou um dia Deus vai fazer justiça para mim. Por isso que eu falo assim, o nosso conceito de justiça é muito, muito fora de perspectiva. Se você quer usar a palavra justiça, pense em tudo que Deus tem obrigação de fazer para com você, para comigo, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa inconstância. Então, vai se colocando, né, no lugar de Mefibosete. Mas Davi, ele está vendo de outra maneira. Então, nessa cena, nós temos que ver a distância entre o que Davi vê em Mefibosete e o que Mefibosete vê em si mesmo diante do rei. Davi, o que que Davi está pensando? Pense comigo, o que que Davi está pensando? Quando ele vê Mefibosete, do que Davi está pensando? Do que? De quem? Jônatas. Jônatas. Ele, por isso que Davi olha para Mefibosete e ele não vê um desprezível, aleijado, que não tem alto respeito. Não é uma coisa assim, você fala assim, humildade é uma coisa bonita, não é? Humildade não é uma coisa que embeleza a pessoa? Mas tem uma coisa que quando passa, quando a pessoa não tem alto respeito, quando a pessoa se joga para lá, de lá embaixo, é uma coisa que causa incômodo, não é? É uma coisa assim que você fala assim, olha, a pessoa precisa ter pelo menos um pouco de alto respeito. A pessoa assim fala assim, né, como ele vai falar assim, eu sou um cão morto, não precisa ir tão longe assim. Isso talvez aos olhos humanos não é uma coisa bonita. Mas a graça é conferida, não é sobre uma pessoa bonita e injustiçada. Meus irmãos, a graça é conferida sobre pessoas que são cães mortos, que não prestam para nada, que são desprezíveis, que reconhecem que não tem mais nada para dizer, olha, eu mereço um pouco de atenção do Senhor, afinal de contas, eu, entre todas as pessoas do mundo, eu correspondo com o teu amor, eu sou bonzinho, o povo de Deus, não é? O povo de Deus é um povo melhor do que as pessoas do mundo, é ou não é? O que vocês acham? Né? O povo de Deus é um pouco melhor, porque afinal de contas, a gente se arrependeu dos pecados, a gente deixou aquelas coisas, nós não somos, né? Como o fariseu diria, eu não sou que nem esse publicano ali. Essa muitas vezes é a nossa atitude. Mas o que que Davi está vendo? Davi está olhando para esse único descendente do grande amigo Jônatas. E ele está, eu olho para esse nome, assim, você tem que ler nas entrelinhas. Ele fala, Mefibosete. Eu achei alguém da família do meu amigo. E por isso, eu preciso lembrar vocês, lembra que eu falei dessa palavra, Kesed, que significa a bondade de Deus, é o amor de aliança. Lembra o que eu falei? Aliança é sempre feita entre dois partidos, mas não dois partidos iguais. Um mais forte e um mais fraco. E no tempo de Davi e Jônatas, quem era o mais forte? Quem era o mais forte? Jônatas. Quem tinha alguma coisa a lucrar? Davi. Quem tinha tudo a perder? Jônatas. Quem tomou a iniciativa? Jônatas. E Jônatas pede, e Jônatas fala com Davi, fala assim, quando Deus te der a vitória, ele profetiza, você vai ter todos os teus inimigos vão ser subjugados, você vai sentar no trono, o direito é meu, eu Jônatas, eu sou herdeiro do trono, mas você vai sentar no trono, então use naquele dia, e ele usa essa mesma expressão que nós encontramos no versículo 3, a quem eu possa mostrar a bondade, o Kesed de Deus, a bondade de Deus, não é a nossa bondade, então olha como, isso é tão lindo meus irmãos, que Davi tinha sido a parte beneficiada, Davi tinha sido aquele que recebeu o favor imerecido, ele não tinha feito nada de bom para Jônatas, Jônatas viu Deus em Davi, Jônatas falou assim, eu dou meu lugar, eu dou minha roupa, eu dou meus direitos de rei, eu dou tudo para você Davi, então foi a bondade de Deus, de Jônatas para Davi, e meus irmãos, aí que está a graça, porque o mais forte dá, O mais fraco recebe, mas tem uma correspondência. Qual é a correspondência? O que que nasce no coração de quem está recebendo a graça de Deus? Aí que nós usamos essa mesma palavra no original. Quando é de Deus para conosco, é misericórdia, bondade. E quando é de nós para com Deus, lealdade, fidelidade, devoção. Então Davi, que havia recebido da graça de Deus, ele doa de volta, mas Jônatas não está mais por aí, então ele doa para um descendente de Jônatas, ou quem sabe para outra pessoa. A graça de Deus, ela gera algo em nós, a devoção é de Deus, é para com Deus, mas ele nos leva, isso se manifesta em relação a outras pessoas. Não sei se você está vendo esse quadro, mas é um quadro muito bonito. É a bondade de Deus, não é a justiça. Não é assim, né, eu vou ver se alguém merece, não é a questão assim, eu vou dar para alguém que eu acho que merece meu favor, não. Ele dá dentro da relação de aliança para quem ele havia prometido. Então, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de misericórdia, e aqui flui de Jônatas para Davi, agora de Davi para Mefibosete. Então, quando Davi olha para essa pessoa ali no chão, na frente dele, ele fala assim: Mefibosete, né? Seu pai tinha sido tão bondoso, tão maravilhoso para comigo, agora é minha oportunidade de deixar essa bondade fluir de volta para você. Então, Mefibosete respondeu: Mefibosete, teu servo, sou teu servo. Ele mal consegue falar assim, estou aqui. Ele não está entendendo nada ainda. Aí Davi fala, versículo 7, disse-lhe Davi: não temas. Não é maravilhoso isso? Né? Aí você lembra de situações, né? Por exemplo, Daniel, ele teve uma visão de Deus, caiu de tanto temor, de tanta reverência, de tanto que a grandeza de Deus, ele caiu como se estivesse num profundo sono, caiu como se estivesse morto. E o anjo, mas representando Deus, coloca a mão no ombro de Daniel e fala assim: não temas. Ele pega e levanta. Mas, irmãos, Deus nunca vai nos levantar se a gente não cair primeiro, né? Tem gente querendo ver a glória de Deus em pé, com toda a integridade própria, com toda, né, com toda a sua estrutura própria. Não é assim, né? Você tem que cair. Nós temos que estar na pele de Mefibosete, nós temos que nos sentir, e isso é uma coisa que não é através desse estudo que você vai sentir isso, mas Deus tem suas maneiras, amém, irmãos? Pode crer que Deus tem suas maneiras de tratar conosco e nos levar a essa posição. Mas ele está lá, teu servo, o que o senhor vai fazer comigo? Estou aqui disposto para qualquer coisa. Aí Davi fala: não temas, pois de certo usarei de bondade, ó, a terceira vez que aparece essa palavra nesse capítulo, né? Usarei de bondade contigo por amor de Jônatas. E tudo isso aí é uma figura, porque como nós recebemos a bondade de Deus não por causa de nós. Davi não escolheu Mefibosete por causa dele, escolheu por causa de quem? Por causa de Jônatas. Então, nós também recebemos a graça de Deus por causa de alguém, né, Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar. Então, Deus olha para nós na nossa situação miserável, desprezível, mas ele vê Jesus e ele olha assim, ele também fala o nosso nome pensando na aliança que ele tem com Jesus. Amém? Então, não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jônatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. agora sim, além de aleijado, ele vai ficar, acho que ele vai desmaiar, né? Porque, né, é demais para pensar em tudo isso de uma vez, né? Ele é herdeiro de todas as posses de Saul. Como eu falei, não sei se Ziba se apropriou, se Saul, como morreu os filhos, se isso fazia parte das propriedades do rei, não sei, mas Davi vai restituir. O que quer dizer isso? É só lembrar, vamos agora fazer um paralelo muito simples. Saul, nessa analogia aqui, representa nosso pai Adão. Todas as coisas ruins que aconteceram com Mefibosete foi por causa de quem? Todas as coisas ruins, por causa de Saul, não é isso? Então, todas as coisas ruins, todas as maldições sobre as nossas vidas é por causa da nossa herança adâmica. Então, só que no início, Saul tinha sido um homem escolhido por Deus. Antes de Saul quebrar todas as ordenanças de Deus, antes dele cair, vamos dizer assim, fora do favor de Deus, Saul tinha sido um homem abençoado por Deus, cheio do Espírito, sentado no trono, governando. Ele tinha muitas coisas, né? Então, aqui, através da graça, Deus está restituindo para nós, em Jesus Cristo, tudo que nós perdemos através da queda. Né? Não está clara a analogia? Então, eu vou restituir todas as terras de Saul. Tudo que você tinha como herdeiro da família de Saul, você agora vai receber de volta. E não só isso, você vai comer sempre a minha mesa, como se fosse da família do rei, né? Quer uma coisa maior do que, né, melhor do que isso? Não tem, né? Agora, além de Deus restituir a autoridade, os direitos, a herança que nós temos de reinar sobre a terra que Deus deu para Adão antes da queda, ele ainda nos coloca à mesa, né? E tem um fato aqui que pode ser um detalhe, mas é gostoso pensar, que na mesa é um lugar onde quem não é aleijado, e quem é aleijado na mesa não tem diferença nenhuma, né? Porque está tudo embaixo da mesa. Então ali ele vai sentar à mesa do rei de igual para com igual todos os outros filhos do rei ali juntos, né? Então é isso que Davi está dando para Mefibosete. E agora que eu quero que vocês vejam esse desfecho aqui, no versículo 8, ele diz assim: Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então aqui é que a gente realmente vê a atitude de Mefibosete. Ele não achava que, né, o mundo lhe devia um favor, né? Eu fui muito injustiçado, eu que era um filho de filho de rei, eu que tinha todas as posses, né? Finalmente alguém está fazendo justiça. Ele não tem nada disso aí. Irmãos, eu, a única pessoa que pode fazer isso na vida de cada um é o Espírito Santo. Não tem mais ninguém. A gente pode contar histórias, a gente pode fazer paralelos. Eu tenho descoberto na minha caminhada espiritual que todas as vezes que eu fico, você nem sempre reconhece que você está bravo, principalmente com Deus, né? Não sei quantas pessoas, estou bravo com Deus, porque, né, Deus pode ficar bravo comigo por causa disso. Mas lá no fundo, muitas atitudes nossas, a gente fica bravo com outras pessoas: a minha família não faz direito comigo, a igreja não me reconhece, lá no meu emprego ninguém, assim, a gente tem uma porção, amarguras, frustrações, achando que a vida não é justa, achando que a gente merece mais do que tem, achando assim, né, quantas pessoas contam uma lista, e a gente, isso é a gente mesmo que faz, Você conta uma lista de razões, né? Porque eu sempre fui fiel, porque eu sou um filho justo, porque eu sou um empregado bom, porque eu sou uma esposa sempre ali, porque não sei o quê. A gente tem uma lista de razões porque Deus ou porque outras pessoas deveriam nos tratar melhor. E a posição da graça é essa posição. Quando Deus faz alguma coisa, você fala assim, quem sou eu que o senhor está fazendo isso para um cão morto que nem eu? Né? É uma surpresa, não, isso, é, você pode, olha só, depois, acho que hoje não vai dar tempo de ver toda a história, mas no versículo 2, você tem Ziba, né? Ziba vai aparecer lá na frente, né? Esse Ziba não é cara fácil, né? Então, Ziba, quando é chamado diante do rei, ele também fala, teu servo. Vocês notaram isso? Porque é praxe. Mas vocês vão descobrir que Ziba não tem nada de teu servo. Ziba tem assim, eu quero meus direitos, e ele não gostou, né? Porque vai sobrar para ele também, né? Versículo 9. Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e ele disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dê ao filho de teu senhor. Por isso que eu acho que Ziba talvez estava usufruindo, né? Pelo menos, né? Usufruto, pelo menos, das propriedades de Saul, ele estava aproveitando. Então ele viu tudo, de repente, saindo do controle dele, no mínimo, ele estava trabalhando para ele, agora ele vai trabalhar para Mefibosete, que olha, tudo que pertence a Saul e a toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. No final do versículo 12, todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete, quer dizer, Ziba, os 15 filhos e os 20 servos, que antes todo mundo servia Ziba, agora todo mundo está servindo a Mefibosete. Então ele também, quando é chamado diante do rei, ele também fala no versículo 2, teu servo, eis-me aqui, o que o senhor quer que eu vou fazer, né? Mas Ziba, ele vai trabalhar, como nós vamos ver, né, nos outros capítulos, ele vai maquinar, ele vai ser um aproveitador, ele vai achar uma brecha para tomar de volta de Mefibosete o que o rei tinha dado para ele, né? Eu não sei exatamente quem que Ziba representa, mas né, não precisamos dar nomes, né? Eu só não quero ser Ziba, né? Que ele representa quem está tentando pegar as coisas, não pela graça, mas pela astúcia humana, né? E Mefibosete é aquele que está recebendo tudo de graça, e de repente, né, ele é uma pessoa que come na casa do rei, mas não como uma pessoa que simplesmente está ali recebendo misericórdia. Mefibosete agora é um dono de terras, de propriedades, tem servos trabalhando para ele e tudo, então ele é uma pessoa que tem agora o seu valor, né? Como um filho, como uma pessoa que recebeu da graça de Deus. Estou só então terminando aqui, voltando para o versículo 11, então disse Ziba ao rei, conforme tudo que o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu a mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Agora isso aí também é gostoso de ver, né? Mefibosete, vergonha, né? O nome dele é vergonha, assim, né? Quando você usa o nome Mefibosete, você está lembrando da vergonha. Agora, ele teve um filho, e que nome que ele colocou no filho? Só o Senhor Jeová é Deus. Só o Senhor Jeová é Deus. Você percebe como um homem que passou, e isso não foi depois que Davi, esse filho nasceu, não foi agora, já tinha nascido. Ele colocou esse nome quando ele estava na vergonha. Ele deu esse nome para um filho quando ele não tinha nada. Então isso é maravilhoso. É que tipo de reação nós temos quando perdemos as coisas, quando passamos, quando vivemos em Lodebar, um lugar que não tem pasto, um lugar fechado, um lugar sem recursos, fugitivo, envergonhado, sem direitos, tudo mais, tudo que Mefibosete passou, mas ele ainda é capaz de colocar o nome no filho. Só o Senhor Jeová é Deus, Ele é dono. Irmãos, no momento em que você se coloca, desculpa a expressão, mas eu acho que a gente tem que se ver assim, como um cão morto. Qual o direito de um cão morto? Qual é? O que nós podemos reivindicar de Deus? O que nós podemos dizer, Deus? Mas o Senhor prometeu. Olha, ele podia ter falado, se alguém contou, se contou, não sei, mas ele podia ter falado, Deus, mas meu pai fez uma aliança com Davi, olha eu aqui esquecido, porque passou bastante tempo, né? Não foi no primeiro ano do reinado de Davi que ele fez isso. Quando Davi começou a reinar, Mefibosete tinha 5 anos, quando ele ficou aleijado. Mefibosete hoje tem um filho, então quantos anos passaram? Entendeu? Então ele passou muito tempo, ele podia ter falado, mas tenho promessas, eu estou aqui para reivindicar, eu estou aqui para tomar posse. Não, ele aceitou. Irmãos, a linha de Deus é sempre difícil de pegar uma fórmula humana. Eu não estou falando que o cristão tem que nem pensar nas promessas de Deus. Eu estou falando sobre uma posição. A posição em que nós podemos receber da graça de Deus é a posição de entender que não temos direitos. Não temos direitos. Essas palavras são muito fortes na sociedade hoje. Exija seus direitos. Conheça seus direitos. Na sociedade, como cidadão, eu não vou dizer que não tenha momentos que tem que, né, lutar pelos seus direitos, mas nós estamos falando sobre o reino de Deus, é outro esquema, é outra situação. Não tente chegar diante de Deus e exigir seus direitos, né? Você não vai chegar em lugar nenhum, e é uma coisa contrária. Nós ouvimos muita coisa ao contrário. Irmãos, nós temos que chegar diante de Deus. Eu estou falando por algumas pequenas experiências, eu acho que eu estou muito longe de me ver como um cão morto, mas algumas vezes eu tenho conseguido entender Deus tratando com a minha vida e dizendo, você está achando que você tem direito do quê? Eu não tenho que te dar mais nada, você não merece mais nada. Essa é a posição. Eu não sou ninguém, eu não sou filho de Jônatas, filho de Saul, eu perdi tudo. Tem uma lista de maldições que vieram sobre os descendentes de Saul e sobre as nossas vidas. Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele quer nos alcançar, mas a posição da graça começa com isso aqui. Então, versículos 12 e 13, já vimos então, Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e é significativo que, né, dá mais uma frisada, e era coxo de ambos os pés, né? Você está na mesa do rei, você é senhor de terras e tudo mais, mas você é coxo de ambos os pés. Isso é nossa incapacidade, a nossa fragilidade diante de Deus. Eu vou só colocar esse final da história, que depois, mais na frente, com certeza nós vamos voltar a mencionar isso. Mas está aqui na sua folha, está no número 6, tem as referências. Mas eu só quero contar essa história, não vamos nem abrir para ganhar um pouquinho de tempo. Eu só quero contar o final da história porque ele faz parte desse contexto e a gente precisa entender essa questão. Alguns anos depois dessa história, vários anos, né? Porque depois de vários capítulos aqui, vários outros acontecimentos, né? Vai acontecer um fato muito triste na vida de Davi, que é a rebelião do próprio filho Absalão. Né? Quem conhece essa história lembra do que eu estou falando. Então Absalão se levanta contra o próprio pai, o rei Davi é obrigado a fugir, sair de Jerusalém, em vergonha, né? Porque não é o próprio filho contra ele. E entre várias outras coisas, nós só queremos seguir uma coisa nessa história, né? Quando ele está saindo de Jerusalém, fugindo para não ser morto pelo próprio filho, algumas pessoas, né, ajudam, outras pessoas criticam, mas surge uma figura com vários animais de carga, cheio de provisões, de alimentos e tudo mais, justamente nosso velho conhecido Ziba. Ele aparece nesse momento que Davi está fugindo, que provavelmente não tem nem muito o que comer, e ele vai fazer uma viagem longa para o outro lado do Rio Jordão, e Ziba aparece com uma porção de presentes para ajudar Davi a passar esse período. E o rei Davi olha para ele e fala assim, que interessante. Mas aí ele pergunta, e o seu senhor, Mefibosete, o que aconteceu com ele? E Ziba fala assim, infelizmente eu tenho que te contar uma coisa triste. Mefibosete ficou em Jerusalém porque ele está dizendo assim, quem sabe agora eu vou conseguir o meu trono. Quem sabe agora eu vou finalmente chegar à posição de governar. E Davi, logicamente, fica muito decepcionado, muito triste com essa notícia, e ele fala para Ziba, ele que está fugindo, né? Acho que né, no momento, acho que Davi esqueceu que ele não mandava em mais nada, né? Naquele momento. Mas Davi vira para Ziba e fala assim, então todas as propriedades e todas as coisas que eu dei para Mefibosete, agora voltam, né, voltam ou agora pertencem a você. E Ziba fala assim, muito obrigado, e vai embora. Agora, eu tenho lido alguns comentários a respeito, e é uma coisa interessante, eu vou dizer que tem duas opiniões, porque eu não quero que vocês só fiquem com a minha. Mas tem duas opiniões, porque aí Davi vai embora, acontece toda a história da rebelião, e no fim Absalão é derrotado por Joabe, pelos servos de Davi, e Davi volta para Jerusalém. E quando Davi, então, volta para Jerusalém, depois desse período, Mefibosete aparece, não sei se ele estava na casa do rei ainda, mas ele aparece diante de Davi. E o texto, estou colocando assim, o que diz o texto? O texto diz que Mefibosete não tinha feito a barba, não tinha tomado banho, né? Não tinha se cuidado, estava assim despenteado, tava, né, não tinha se cuidado, estava totalmente assim numa figura de luto. E Davi olha para Mefibosete e fala assim, mas Mefibosete, por que você não foi comigo? E Mefibosete fala assim, olha, meu rei, teu servo Ziba me enganou, eu queria ter colocado lá um animal, porque eu sou aleijado, não podia ir a pé. E não explica o que aconteceu, ele só fala assim, queria ter ido num jumentinho e tal, mas meu servo me enganou e ainda me caluniou diante do Senhor. Aí Davi olha assim, parece que não acredita muito e fala assim, tá bom, não vamos ficar falando em propriedades, metade de Ziba e metade seu. Eu vou deixar só a última frase para o final. Né? Tem uma frase final, não sei se vocês que lembram da história como é que é. Mas até aqui eu quero que vocês raciocinem comigo. Tem duas opiniões. Quais são? Uma que Mefibosete realmente foi caluniado e outro que Ziba contou a verdade. Porque na história fica claro que nem o rei Davi acreditou direito. E que no fim ele fala assim, não vamos falar mais nisso, metade seu, metade dele. O que vocês acham? Olha, eu acho, assim, a minha opinião, tem pessoas de peso, né? Nem lembro agora o nome, assim, mas tem comentaristas que eu respeito muito, que acham que Mefibosete não foi tão santinho assim, que ele realmente estava achando. Agora, eu vou falar a minha opinião, e depois eu quero que vocês analisem a luz da última frase dessa história. Qual que é a última frase da história? Quando o rei Davi fala com Mefibosete, não tem importância, não vamos ficar brigando sobre isso, metade seu, metade dele, Mefibosete fala assim: meu senhor, que ele fique com tudo, porque agora o rei Davi está de volta em Jerusalém. Olha, para mim, isso aí fecha a questão. Eu não consigo ver em Mefibosete uma mentira. Ele está falando: essas propriedades, essas coisas que o senhor me deu de volta, isso para mim não é importante. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, essas coisas que Deus nos dá de volta da nossa herança perdida, não é que Deus não tem interesse em dar, que tudo que nós perdemos em Adão, você não quer receber de volta, poder governar sobre o mundo, ter poder, mas Mefibosete, ele não tinha o coração apegado nisso, mesmo porque ele é aleijado, o que ele vai fazer com essas terras? Então, para ele, as bênçãos de Deus, os direitos de Deus, as posses de Deus, os dons de Deus, que são maravilhosos, não são coisas desprezíveis, mas isso não era o importante. Ziba foi esperto, essa é a minha opinião. Ziba foi esperto. Alguém fala assim: ah, mas Ziba não ia fazer isso no momento que parecia, porque realmente, ali naquele momento, Absalão estava com tudo. Aqui, se você não conhece bem a história, você pode pensar, todo mundo sabia que Davi ia voltar. Vocês acham que todo mundo sabia que Davi ia voltar? Não sabia, não. Absalão tinha conquistado o coração de todo Israel. Ele estava com Israel na mão dele. Davi, que tinha sido o maravilhoso rei, que tinha feito tantas coisas, isso nós vamos ver depois, como o povo pode virar. Mas isso é verdade naquele tempo, é verdade hoje, é verdade em qualquer momento. O meu coração pode virar. Se o meu coração não estiver firmado, fundamentado em Deus, eu posso virar com o vento para quem está mais em favor. Eu posso abandonar Davi e ir atrás de quem está com mais poder. Mas Ziba, ele foi muito esperto. Ele acreditou que Davi ia voltar. Ele foi ganhar favor com Davi no momento que parecia que Davi ia perder tudo. Ele foi vivo, ele foi esperto. Ele acreditou. Mas ele foi lá tentar virar o rei Davi contra Mefibosete. Essa é a minha opinião. Como eu falei, a gente não pode ir além do que está escrito. A história que conta, lá não fala, Ziba mentiu, Ziba foi esperto, Mefibosete não foi isso. Não, a Bíblia conta essa história. E conta o que Davi fez. O próprio Davi ali ficou meio em dúvida. Mas Mefibosete não se abalou com nada disso, porque o coração dele não estava apegado nas posses. Para mim, isso fecha a questão aqui da história da graça, porque ele recebeu tantas coisas boas, mas além das coisas boas, ele recebeu um lugar à mesa junto com o rei. Ele falou assim: você pode levar todas as terras, todos os servos, todos os benefícios, pode levar tudo, se eu estiver na mesa junto com o rei, se o rei Davi voltou, eu estou feliz, eu não preciso de mais nada. Ele podia ter falado assim: mas o rei Davi não acreditou em mim, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar magoado, entendeu? A pessoa que realmente chega lá embaixo, ela não tem essas brigas por direitos, ela não vai atrás de nada disso, ela aceita, ela fala assim: eu não tenho direito nenhum. Quando o senhor deu para mim as terras, eu não tinha direito disso. O senhor quer tirar embora? Não tem problema. Mas não tire de mim o lugar à mesa do rei. Amém? Não é uma história bonita? É maravilhosa. Se nós pudermos também permitir que o Espírito Santo nos coloque nesse lugar, com certeza Deus tem algo maravilhoso para nos para fazer na nossa vida, e a pessoa que é recipiente da graça de Deus, algo deve nascer. Por isso que Jesus falou, o servo que foi perdoado, lembra a parábola? O servo que foi perdoado de enormes dívidas e saiu para cobrar uma dívida mesquinha do conservo, ele não entendeu a graça de Deus, ele não recebeu. Então a graça de Deus é maravilhosa, mas ela pode ser recebida e ela pode não ser recebida. E se tem uma coisa que você pode ver em toda a Bíblia, se tem uma coisa que deixa Deus muito bravo, é quando alguém recebe a graça de Deus e não transmite a graça de Deus para outros, ou não corresponde o amor de Deus para com ele mesmo, né? Então, a graça de Deus é grande, mas ela exige uma resposta. A resposta, muita gente fala, obediência, tem que obedecer, uma aliança, tem que guardar as coisas. Sim, tem muita coisa de obediência, mas se você falar de obediência sem entender o amor da aliança, você perdeu tudo. Porque ninguém vai conseguir agradar a Deus tentando obedecer os mandamentos. Então, fale sobre obediência. Você quer falar sobre obediência no Novo Testamento? Pode falar, está no Novo Testamento, está lá, tem, existe. Mas a obediência é a obediência da fé, a obediência da correspondência, é a obediência de quem sabe que não tem direito nenhum e recebeu da abundante graça de Deus e quer alguma maneira devolver a Deus em devoção e fidelidade. Amém? Senhor nosso Deus, que a tua graça possa nos alcançar. Ó Deus, ensina-nos a tomar o nosso devido lugar, o lugar, o único lugar que nos cabe na tua presença. Ó Deus, que nós possamos realmente, teus olhos abertos, entender, ó Deus, a nossa condição e também a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a bondade de Deus para conosco, e que isso mude totalmente o nosso relacionamento com todos os outros que estão à nossa volta, pessoas da nossa família, pessoas que nós julgamos, pessoas que nós criticamos, pessoas para quem nós não mostramos a tua graça, a tua bondade. Que nós também, com o rei Davi, possamos perguntar: não tem alguém para quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Faz isso em nossas vidas. Nós te pedimos, te suplicamos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.